CBN. Bom dia, doutor.
Sete horas e 42 minutos, você que está acompanhando aqui a CBN Amazônia, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você que está nos escutando, tem insônia frequente ou apneia? Sente fortes dores de cabeça e não sabe que médico procurar? Hoje é dia do nosso quadro Bom Dia, Doutor, e vamos falar sobre isso, doenças neurológicas, e para isso nós vamos conversar agora com a médica neurologista Lidiane Macedo. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã.
Obrigada, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
Doutora, para a gente começar, queixa de dor de cabeça é algo muito comum no dia a dia das pessoas. Quando é que ela é apenas um incômodo passageiro e quando deve ser um sinal de alerta para procurar um neurologista?
Então, realmente, dor de cabeça é, eu acho que é um dos sintomas mais comuns, assim, que as pessoas têm de forma geral. É, você pode ter uma dor de cabeça secundária, por exemplo, você teve uma noite mal dormida, não dormiu bem, ou você teve um período de estresse importante. Então, é possível você ter dor de cabeça. Mas um quadro infeccioso, né? Até mesmo um quadro gripal, você vai ter dor de cabeça. Mas quando que a gente acende o alerta, é uma bandeira vermelha, né? Quando essa dor de cabeça, ela aparece após os 50 anos, você nunca teve dor de cabeça e após essa idade você começa a ter
frequente, né?
Mais idoso, né? Frequente, aquela dor persistente. Quando é uma dor que te acorda no meio da noite, você não tem dor de cabeça, de repente passa a ter uma dor que te acorda no meio da noite. Então, isso é uma bandeira vermelha. Aquela dor de cabeça súbita que chega ao ápice de uma forma muito rápida, e isso também deve ser investigado. Pacientes que estão em vigência de tratamento de um câncer, por exemplo, e de repente passam a ter dor de cabeça, isso também é importante. Então, são, dentre outras, por exemplo, uma dor de cabeça também que aparece no esforço, às vezes numa tosse, numa atividade física, isso também chama atenção.
E, doutor, existe aí uma diferença entre dor de cabeça e enxaqueca? E como que o paciente ele pode identificar essa diferença?
Existe. A dor de cabeça, ela é um sintoma, né? E a enxaqueca, ela é uma doença, ela é uma causa de dor de cabeça. Mas a enxaqueca, ela é uma doença neurológica e ela não vem somente com a dor de cabeça. É bem característico ela vir com outros sintomas. Então, a característica mais comum, e é lógico que ao longo do tempo isso pode mudar, mas o mais comum é que a enxaqueca ela seja de um lado da cabeça, mais na região temporal, na região do olho, ela seja pulsátil, pulsa. Ela vem associada a outros sintomas como náusea, muitas vezes até vômito. Tem uma sensibilidade muito grande à luz, ao som, muitas vezes ao cheiro. Então, essas são as características principais da enxaqueca.
Entendi. Doutora, quem está estressado demais, sobrecarregado, é normal sentir dor de cabeça?
É normal sentir dor de cabeça. Mas essa dor, ela não vai ser persistente, né? Essa dor não vai ser persistente, mas é comum. O estresse, ele pode gerar muitas coisas, a falta de sono também.
Entendi. E quais são os primeiros sinais de alerta, doutora, quando a gente fala em alterações de memória que a gente não deve ignorar? Tem muita gente esquecendo muita coisa, né? O esquecimento é algo que muitas pessoas relatam. Quando é que isso é normal e quando passa a ser um motivo de preocupação?
É cada vez mais comum agora, essa pergunta é uma pergunta muito frequente lá no consultório, e cada vez mais comum, pessoas mais jovens chegam com queixas de memória, estou esquecendo tudo. E a gente sabe que a vida hoje ela é muito corrida, né? Nosso cérebro ele fica muito sobrecarregado, a gente fica muito sobrecarregado de informação, e isso pode levar a alguns esquecimentos, mas que isso não afeta a nossa rotina, isso não afeta a nossa vida. O esquecimento no idoso, ele também é comum. A gente tem perda cognitiva, mas não é uma perda cognitiva tão grande assim para ter um impacto na vida dessa pessoa. Então, chama a atenção quando esse esquecimento, ele começa a atrapalhar ali a vida. Começa a esquecer. Antes tomava de conta das contas direitinho, das finanças, já não toma mais. Tomava de conta das medicações, mas hoje já não sabe mais tomar as medicações sozinho. Então, quando ele passa a interferir na vida da pessoa, na rotina, é um sinal de alerta.
E, doutora, agora sobre a doença de Parkinson. O que é essa doença e quem ela costuma afetar?
A gente agora no mês de abril, é um mês até, dia 11 de abril, um mês de conscientização da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma das doenças neurológicas, é uma doença neurológica e neurodegenerativa. Isso significa dizer que ela, ao longo do tempo, vai progredir. Ela é uma das doenças mais comuns neurodegenerativas. E ela acontece, é mais comum acontecer após os 60 anos. Não significa que isso não possa acontecer antes, a doença aparecer antes, mas é mais comum após os 60 anos. E acontece uma degeneração dos nossos neurônios numa região cerebral específica. Isso acaba levando à diminuição de uma substância muito importante para o nosso corpo, para os nossos movimentos voluntários, chamado de dopamina. Essa neurodegeneração é por acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína. Então, com esse tempo de degeneração neuronal, a dopamina diminui e vai tendo alteração nesses movimentos voluntários do corpo.
E com relação, tipo assim, os primeiros sinais que as pessoas têm que observar do Parkinson, tipo, é tremor. E quando esse tremor ele já começa a ser preocupante, doutora? Quando não consegue mais sustentar ali um objeto, por exemplo?
É muito legal essa pergunta, porque sempre tem a crença de que o tremor é a grande característica da doença de Parkinson. E, na verdade, não é. Existe paciente com Parkinson que não treme.
Olha que interessante.
Então, que é a gente divide em parkinsonismo tremulante e não tremulante, ou parkinsonismo rígido. Então, o grande sintoma da doença de Parkinson, na verdade, é a lentidão dos movimentos, que, tecnicamente, a gente chama isso de bradicinesia. Mas os três sintomas principais são esses: a bradicinesia, a lentidão dos movimentos, a rigidez do corpo e o tremor. O tremor, basicamente, do Parkinson é um tremor mais de repouso. Então, não é aquele tremor maior quando movimenta, muito mais quando está com a mão parada. É mais característico também ele iniciar de um lado só. Depois passa para o outro lado, mas geralmente ele inicia de um lado.
E, doutora, como é que é feito o tratamento para essa doença de Parkinson?
Hoje o tratamento do Parkinson tem progredido, a gente não tem cura ainda para a doença. Isso não significa que a pessoa não possa ter qualidade de vida, é diferente. Mas o tratamento, ele é multidisciplinar, é importante também isso. O neurologista, ele funciona ali como a pessoa que vai guiar ali como aquele tratamento vai acontecer, mas a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta muitas vezes com psicólogo, com nutricionista. A gente tem a medicação que vai ajudar, né, que vai ajudar nessa dopamina, na reposição dessa dopamina, mas a gente tem outros tratamentos hoje também. A gente tem cirurgia, a gente tem o DBS, então o paciente ele pode sim ter qualidade de vida.
Doutora, é possível prevenir o Parkinson?
O Parkinson é uma doença que a causa dela é multifatorial. A gente tem a causa genética e a própria idade por si só, se você vai aumentando de idade, já é um risco, tá? Mas a gente tem um fator genético seu e também tem fatores ambientais. Dentre os fatores ambientais mais importantes, hoje a gente tem a poluição do ar, exposição a metais pesados, exposição a agrotóxicos, pesticidas, esses usados na agricultura. Eles são fatores de risco. Uma alimentação também, uma alimentação ruim também, a falta de atividade física são fatores de risco. Mas a gente pode reduzir um pouco aquele risco, mas prevenir 100% ainda não tem, porque a gente tem esses fatores genéticos também e o próprio da pessoa. Mas o que ajuda e que a gente entende hoje nos estudos que são fatores protetores, né, que eu posso me proteger? A atividade física regular. Tem uma alimentação mais balanceada, a atividade física aí entra como grande fator protetor. O uso da cafeína, e isso é lógico também, você não vai sair tomando café aí de forma exagerada, que tudo de exagero também não dá certo, né? Mas o uso de cafeína são fatores protetores.
Olha, protetores, eu estava já com medo, porque eu estou sem café tem um tempo. Falei, meu Deus, será que vou ter que reduzir mais o meu café? Então, no caso, o café pode ser, a cafeína pode ser protetora.
Exatamente. Mas é lógico que a gente tem que
tudo
ter moderação.
Equilíbrio, equilíbrio é tudo, né, doutora? Doutora, a gente também tem uma pergunta aqui sobre... você também atua tratando doenças como a neuromielite. Eu espero que eu tenha falado correto. Neuromielite óptica. E em março foi o Dia Mundial de Conscientização dessa condição. Você pode explicar para a gente de forma simples como é que ela existe, quais são os primeiros sinais? Primeiro, o que seria essa doença?
Eu tenho uma... A neurologia é uma área bem ampla. E a gente tem algumas subespecialidades. Alguns colegas, às vezes, fazem exame também. Então, a gente tem algumas subespecialidades. E eu tenho uma subespecialidade que é a neuroimuno, que trata da parte imunológica que afeta o sistema nervoso. É, então, tanto o sistema nervoso periférico, ali os nervos, quanto o central, que é o cérebro. E a neuromielite óptica, ela é uma doença rara. Agora, o mês de março foi o mês de conscientização dessa doença, principalmente por ser uma doença rara e tão pouco conhecida. Ela é uma doença de origem autoimune. Nosso corpo acaba combatendo o nosso corpo mesmo e causando lesões neurológicas. As lesões mais características, os locais que são ocasionados, são os nervos ópticos, a medula espinhal, desde a região cervical, a região torácica e o cérebro também. Então, é uma doença que ela vem em surtos, muito parecida com uma outra doença chamada esclerose múltipla. Elas já foram lá no passado a mesma doença, hoje elas já foram diferenciadas e existe um anticorpo para a neuromielite óptica chamado anticorpo anti-aquaporina, a gente faz isso no sangue. Mas ela é uma doença que vem em surtos e geralmente... Esses surtos, eles são muito graves. Grande parte dos pacientes acabam não recuperando. Se não tiver um diagnóstico a tempo de tratar, ali com pouco tempo que iniciou os sintomas, acaba ficando com sequela. Então, a grande sintomatologia aí é a perda da visão. Grande parte das vezes ela vem dos dois olhos, mas às vezes pode ser só de um olho. A dificuldade de andar, então de caminhar por conta de uma lesão na medula, né? E muitas vezes pode ser até uma dificuldade nos quatro membros, se a lesão for mais alta na região cervical. Ela pode ter uma síndrome muito interessante, que muitas vezes passa batido pelos colegas clínicos, às vezes, ou outros colegas, que é uma síndrome que a gente chama de síndrome da área postrema, é uma lesão na região posterior do nosso tronco cerebral, e o paciente ele começa a vomitar e ter soluço. E fica vomitando e tendo soluço, e aquilo acaba, às vezes, indo no gastro e em outros colegas, porque é muito difícil de diagnosticar devido a essa sintomatologia, né? Então, às vezes, passa batido e demora um pouco para acontecer o diagnóstico.
Doutora, não está aqui no roteiro, mas surgiu uma dúvida, e inclusive a gente estava falando em off uns dias atrás, com relação à pessoa ter apagão. Às vezes, do nada, claro, não com tanta frequência, por exemplo, já aconteceu comigo, de ter um apagão, tipo de um minuto mais ou menos, não saber quem eu era, onde é que eu estava, por que que eu estava ali, o que que era aquilo, tipo assim, parei na frente do meu antigo trabalho e eu não sabia o que que eu estava fazendo ali, que era. Eu não reconheci aquilo, já aconteceu comigo, eu fiquei muito assustada. É normal as pessoas terem apagão?
Você está dizendo o apagão de não perder a consciência.
Não perder a consciência, fora do ar, ficar, né? Fora do ar, desligar ali.
Isso pode acontecer. E uma das causas disso, e é lógico que precisa ser investigado também, porque tem uma coisa muito interessante aí, que é a crise epiléptica. A crise epiléptica, a maioria das vezes, e não estou dizendo que você teve crise epiléptica.
Não, tudo bem, doutora. Estou acompanhando aqui o raciocínio.
Muitas vezes, grande maioria das pessoas conhece a crise epiléptica como aquela crise que cai no chão, sim, e se, sim, bate, né, e tudo mais. Mas existem crises em que a pessoa só fica fora do ar, né, que a gente chama de parada comportamental. Ela fica fora do ar ali por algum tempo e volta. Mas existem outras causas também. A sobrecarga ali de trabalho, a noites de sono que você perdeu. Então, isso é um fator que para acontecer. O nosso cérebro ele é uma máquina muito potente, mas ele também precisa ser recarregado com uma noite de sono adequada, uma alimentação também adequada, às vezes a correria, o estresse, então isso pode acontecer. Mas é importante também dar ali um sinal de alerta.
Sim, eu tive inclusive dois episódios de apagão, um próximo do outro, mas quando você falou da sobrecarga e do estresse, era um momento que eu estava passando muito delicado no antigo emprego, então muito sobrecarregada e... Eu tive isso em dois. E teve um que me causou um constrangimento, que foi justamente quando eu estava cantando na igreja. Eu simplesmente esqueci a melodia e eu comecei a cantarolar uma coisa que eu não tinha ensaiado, não tinha passado. E eu apaguei, tipo assim, agora que eu esqueci.
Exatamente.
Foi, então, pode ter a ver aí com a sobrecarga, mas é bom.
É sempre bom investigar. Isso é interessante, doutora. A gente estar conversando aqui sobre doenças neurológicas, porque, especialmente aqui no Acre, a gente conversa muito pouco. Então, isso significa que a população ela é pouco informada. Né? Então, Muitas vezes, sintomas neurológicos, eles começam e a pessoa ela não entende que aquilo é neurológico, ela fica em casa esperando melhorar e às vezes vai não buscar informação.
Procura um médico.
Exatamente, às vezes vai buscar informação na internet, a gente sabe que isso é uma coisa complicada. Então, falar de doença neurológica é muito importante, porque grande parte das doenças, elas são doenças que precisam de tempo. Se a gente não trata a tempo, é provável ter sequela. Então, precisa, mas a população precisa estar informada.
Com certeza. Doutora, então, muito obrigada por ter vindo aqui, sabendo dessa importância, né, de informar e falar sobre doenças neurológicas. A gente vem falar sobre prevenção aqui, desmistificar muita coisa. Muito obrigada por sua visita. Estamos aqui de portas abertas para a gente tratar sobre esses assuntos aqui, tá bom?
Obrigada, tenha um excelente dia. Agora, esses dias aí de Semana Santa para todo mundo, bom descanso, mas estou à disposição também.
Obrigada, doutora. Obrigada.